Muito antes do Renascimento, algumas questões eram colocadas, não de maneiras calmas e muito menos tranquilas. Eram questões instigantes. Com alguns episódios da humanidade, como Renascimento, Revolução Industrial, Iluminismo, muitas destas discussões ficaram à margem, dando passagem a eventos que, em alguns casos, atropelaram tudo o que estava acontecendo. Boa parte da humanidade, a partir de então, institui em suas relações, em interseções de teses, começa a haver não mais uma mercantilização, mas, muitas vezes, um escambo quase generalizado, que alcança os nossos dias, na forma de serviços, na forma industrial. Bem, até aí é um modo de organização da sociedade. Como vamos viver em sociedade sem esses elementos? A questão é que isso se espraiou para áreas nas quais o evento tornou-se esquisito, estranho, havendo uma série de problemas existenciais que, dependendo da área onde se instituiu, sequer foi visto. Mas suas consequências foram insofismáveis. E isso é parte do que nós veremos agora. Vamos, então, iniciar de uma maneira muito branda, muito singela, e faremos vários aprofundamentos nesta aula de hoje. Primeiro ponto. Quando você emprestou um valor a um amigo querido seu. Muito bem, esse seu amigo querido, agradecido, liquidou várias pendengas urgentes e um tempo depois ele calculou lá quanto devia e vai até a sua casa. Vai devolver. Vai devolver, dar um grande abraço e explicar como foi importante a sua ajuda, etc. Muito bem. Você recebe seu amigo, ele lhe diz: olha, eu já depositei lá para você, está aqui o comprovante, certo? Então, você abraça seu amigo, vocês vão até o jardim, tomam um café, conversam, riem como há muito tempo não riam e combinam depois um encontro no boliche ou uma caminhada pelo parque com suas esposas, etc. Ele vai embora. Quando ele vai embora, alguém da sua família se aproxima de você e diz para você: Fulano, o que há com você? Você está bem? Você diz que não está bem, não. Que algo não está bem em você. Diz: mas o que houve? É seu amigo, o que que aconteceu? Daí você conta tudo o que houve. Diz: ué, mas está tudo certo? Essa é a sociedade dos homens, é assim que essas coisas funcionam. Não é? Você emprestou para ele um valor. Ele está devolvendo a você, ele corrigiu lá, correção, montar, essas coisas. Está tudo bem, você prestou um favor para o seu amigo. Mas você diz: é, pois é, só que a impressão que eu tenho é o contrário. É como se ele tivesse me emprestado e feito muito mais, e na devolução das coisas eu fiz muito menos. Essa gangorra, essa balança está torta. Eu não sei como que pode ser isso. E seu familiar também não sabe, muito menos. Ué, o que que houve com você? O que que está vendo? Como se entende uma coisa dessas? Isso que eu estou descrevendo para vocês é um dos fenômenos, uma das sequelas daquela introdução que eu fiz há pouco. E das sequelas não é menor. Como eu disse, ia começar de uma maneira bem suave e branda sobre esses elementos. Quando nós estabelecemos, lembre aqui todas as aulas anteriores, por favor. Okay? Lembrem que é um crescente de complexidade nas nossas aulas. Uma estrutura de pensamento se aproxima de uma outra. Lembram das primeiras aulas? Há muitas trocas, muitos elementos e tudo mais. A sociedade dos homens contabiliza as coisas. Usa lá suas tábuas, suas métricas, seus elementos, suas balanças. Ela vai contabilizando lá o que ela tem. Mas isso é a menor das coisas, provavelmente, que se passam entre seres humanos. Provavelmente o que é trocado é muito maior, muito mais complexo, muito mais dinâmico, envolvendo várias EPs. Lembrem das aulas anteriores. Você vai visitar alguém e você volta para sua casa e você se deita para dormir e um familiar seu diz: "O que houve? Você está tão cansado." Você diz: "Pois é, eu fui visitar para prestar solidariedade, mas algo, nossa, parece que eu trabalhei uma semana inteira sem poder descansar, sem poder dormir." E esse familiar seu diz: "Pois é, eu nunca vi você assim tão cansado. O que houve?" "E olha, você foi muito bem tratado lá na casa do seu amigo. Serviram um pedaço de bolo que você adora, deram um bom café, tudo. Você devia voltar para casa muito feliz e contente, no entanto, voltou esgotado." Como se explica isso? Basta que você aproxime um EP, uma estrutura de pensamento, aquela bolinha que nós estudamos no quadro, de uma outra bolinha. Não precisa nem estabelecer a interseção social propriamente dita, apertar a mão, chegar. Não. Aproximações puras e simples, que pode ser inclusive em caráter imagético, como veremos em seguida em Érico Veríssimo, no encarte que eu separei para vocês. E essas coisas se produzem. Só que, como a sociedade dos homens precisou medir e pesar todas essas coisas, até para viabilizar uma sociedade de homens, ela estranha muito, porque na contabilidade da sociedade dos homens é assim: bom, você está contente, outro está contente, resultado, todos estamos contentes. Isso é completamente falacioso do ponto de vista da existência. Muitas vezes você ama seu amigo, sua amiga, e ao visitar seu amigo, sua amiga, tudo correu muito bem, vocês dançaram em roda, houve conversações, você matou a saudade, está tudo muito bem. Resultado, está esgotado, como se algo fluísse de você, de maneira que você não pôde saber nem mesmo o que é, mas a resultante é esse cansaço muito grande. Como é que a sociedade dos homens vai contabilizar isso? Não tem como contabilizar. Ela não sabe sequer entender esses fenômenos. Ela se especializou em outras coisas. O problema também é que isso vai entrar no cômputo das coisas todas das nossas vidas. Ora, você voltou cansado, no outro dia você não conseguiu trabalhar pela manhã. Tomou um chuveiro, tomou um paracetamol, ficou até 9 e pouco em casa, avisou o patrão que não poderia trabalhar, que não estava bem. Só às 2 da tarde você consegue ir para o trabalho. Ou seja, tem consequências na própria sociedade que não sabe como, o que fazer com coisas assim. Muitos elementos trocam, fazem essas passagens, esses câmbios. Há pessoas que, dada a estrutura de pensamento que elas têm, se elas fossem simplesmente a um hospital, passasse lá no andar dos grandes operados, e simplesmente chegasse até a porta do quarto, sorrisse, abanasse para um, fosse para o outro, vários fenômenos dessa natureza e outros seriam avistados, seriam pelo menos documentados, não entendidos, mas registrados. Né? Olha, aquela vovó precisou de muito menos remédios para a dor, desde que aquela senhora esteve ali e abanou para ela e sorriu. Já para aquele outro lá não fez nada bem, não. Ficou agitado, ficou confuso, etc. Isso não acontece porque um é bom, o outro é mau. O sistema maniqueísta que uma sociedade industrial e de serviços instituiu podem ser duas pessoas boas, maravilhosas, mas que não vocês conhecem. Às vezes vocês não têm um casal de amigos que vocês veem se dão bem, eles são queridos um com o outro, você nota que há amor naquela casa. No entanto, um está sempre adoecido, somatizando coisas. O outro está lá com suas questões. E vocês, mas como pode, não é? E, no entanto, quando se afastam, um já não somatiza e o outro já não tem certas questões existenciais. São pessoas que nós consideramos, do ponto de vista da nossa base categorial, da nossa época, pessoas boas, pessoas do bem, etc. e tal, aquelas coisas, né? Que quando estabelece interseção, algo ali, nessa grande ginástica existencial, parece produzir um efeito que não é nada producente para ninguém ali dos envolvidos. Isso é apenas a ponta de um iceberg. Como vimos em aulas anteriores, algumas EPs, às vezes, não vivem conosco, não vivem, num sistema de urbanidade, vivem de nós, se alimentam existencialmente de nós. Não é que elas são ruins, são más de forma alguma. É que certas combinações existenciais produzem fenômenos como este e outros. Agora, com esse fenômeno das inteligências artificiais se disseminando por todo lado, de toda a ordem, estudos profundos começaram a surgir sobre estes eventos e outros. Uma parte da nossa sociedade de homens vai querer industrializar isso, pasteurizar isso, não é? Contabilizar isso. Outra parte colocará isso muito além de certos elementos, transformando existências e ordens existenciais em elementos belos, profundos, muito, muito além da nossa época, do nosso contexto. Eu gostaria de ilustrar isso que eu estou dizendo para vocês. Há muitas formas de ilustrar isso. Eu separei dois autores. Separei o Jorge Amado, mais para o final, e agora eu gostaria de trazer um filme, um cut muito pequenininho, 3 minutos, massa. Filme feito em 2013, de uma obra lá da década de 50. É uma trilogia que aqui para nós do Rio Grande do Sul é realmente talvez a nossa maior obra literária. Há muitas outras importantes, mas essa é uma tradução muito da alma gaúcha e também do que se passava no Brasil, né? Entre o século XVIII e o século XX, que é o Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Ele levou décadas escrevendo essa trilogia. Primeira parte lá nos anos 50. E viria a terminar isso lá em 62, a última parte dessa trilogia. Esse encartezinho que eu vou mostrar para vocês é da segunda parte da trilogia, que é belíssima, muito bonita. Numa interpretação da Fernanda Montenegro, que dispensa qualquer comentário, dado a transcendência que essa mulher consegue na sua representação. O filme é de 2013, tem 10 anos. Nesta parte que nós vamos ver, a Fernanda Montenegro faz o papel da Bibiana. Bibiana, né? Lembre que a obra começa lá no início com Ana Terra, que o pessoal que está em Porto Alegre conhece, que é leitura obrigatória. Ninguém passa pelo segundo grau sem ler o Érico Veríssimo. Hoje tem aqueles resumos, né? Mas... Então, Ana Terra, a história começa com a Ana Terra, né? E o Érico, muito atento à nossa tradição cultural e tudo o que se passa, promove a miscigenação, promove o hibridismo do nosso povo e comemora. É ele que nos faz ter parte da alma, da plasticidade da alma que temos. É muito bonito como ele começa. E os problemas, tá bem? Nessa segunda parte, a Bibiana está com a casa dela cercada há muitos dias por uma outra família, o Amaral, os Amaral. Ela diz os Amaral, ela fala. Estão nos cercando, estavam. E ela, Cambará, né, família Terra Cambará, que dá início a toda essa epopeia, ela está com as provisões já no final, não é? A família dela tentando defender a propriedade, eles atiram lá de fora, ela já é uma senhora idosa, que já mistura o que nós denominamos realidade com as fantasias da vida e dos pensamentos. A própria obra do Érico Veríssimo, O Continente, o Arquipélago, ela vai e volta. Você não sabe direito onde você está em algumas reminiscências. Como aqui. Nós sabemos que a Bibiana é uma mulher idosa, ela viveu um amor muito grande não é? Por Rodrigo, que vai aparecer aqui, que é o Tiago Lacerda, esse ator que faz uma ponta notável nesse filme. Ele já morreu. E ele aparece para ela, para conversar com ela, nas memórias dela, nas representações dela, no mundo como representação dela. Mas tão real, tão concreto, quanto concretos e reais nós nos achamos. E o diálogo é muito bonito, é muito profundo. Isso que eu ilustrei para vocês há pouco, agora nós veremos na praticidade das coisas. Para nenhum de nós, essa história que o Érico Veríssimo contou é ficção. O texto original, Tempo e o Vento, mistura fatos históricos com ficção. Mas para quem se criou nos Pampas, daqui até lá as campanhas que vão para a Argentina, é uma história que toca, mexe com as nossas raízes, com a nossa cultura, com tudo que nos formou, que nos dá uma identidade de uma época, né? Então, as palavras que ele traz aqui encontram um eco na alma gauchesca e trazem questões e explicações. Há muitas teses aqui, muitos estudos sobre isso que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos então ver esse trechinho de 3 minutos. A Bibiana é uma senhora, Fernanda Montenegro, idosa, cansada, sabe que talvez os dias sejam agora bastante curtos. Não há um desfecho para isso que vocês vão ver. Porque como a obra faz idas e vindas, há muitos desdobramentos. Vamos então acompanhar.
Esperava minha prenda.
Conseguiu passar por isso?
A bala que me procurava já me alcançou há mais de 50 anos.
Olha para mim. Uma velha. Se eu soubesse que você vinha.
Sou eu. Mesmo de antes. Mesmo que se bateu com o mundo para casar com você. Faz
tantos anos, tantos. Anos. Pensei que vós você não vinha mais.
Tudo tem a sua hora. Ainda reconheço de longe uma boa guerra. Me diga, o que está sucedendo aqui?
Faz muitos dias que os amarãos cercam o sobrado. Estamos sem água, sem comida. E até a munição está acabando. Mas não me preocupo. Logo os republicanos vão estar aqui em Santa Fé. E o nosso neto, Rodrigo. O nosso neto de Curco vai botar os amarão e a sua corja para correr.
Os amarão? Tem contas pendentes com essa gente.
Calma. Agora é preciso esperar. E esperar foi uma coisa que eu aprendi na minha vida.
Por favor, não deixem perder o fio da meada. Você tem uma estrutura de pensamento lá do seu bisavô, que em interação com 10 outras EPs de amigos, pessoas com quem ele conviveu, por favor, microfone aberto, com quem ele viveu, com quem ele interagiu uma vida inteira. Com outras EPs, depois chega um parente outro seu, e através dessas pessoas anteriores, consegue ter vários elementos lá daquele vovô. E então vem uma tia, e então vem outra pessoa, e aí chega até você. E quando chega até você, Bibiana, nesse filme, Bibiana no livro, no segundo livro da trilogia, que é o Retrato, é o nome da obra. Quando chega em Bibiana, ela tem tudo aquilo que ela vive no mundo dela e mais esses elementos atávicos que habitam e que ela nem sabe de onde vem. Até o ponto que ela mistura, quando ela diz, esperar é uma coisa que eu aprendi, bom, em parte ela aprendeu, outra parte ela recebeu. Na sociedade industrial e de serviços, querem separar tudo. Não, esperem. Temos que contabilizar, afinal, herança tem que ser X, Y, W, delta, mais um, menos um. Como contabiliza isso? Ela nem sabe separar o quanto ela recebeu por atavismo e o quanto ela tem por construção, nem o quanto deixará. Nós não sabemos. Esses elementos migram. Basta que EPs se aproximem e você recebe muitas coisas. Você dá muitas coisas que você nem sabe. Você não tem nem ideia, não tem como ter ideia. Nós temos uma aproximação remota e muito, muito, muito precária de uma sociedade que ainda acredita que podemos mapear certas coisas. Como vimos aqui, vejam, aparece Rodrigo para ela, para Bibiana. Rodrigo já tinha morrido há 50 anos. Como ele disse, a bala que era para ele já o tinha encontrado há 50 anos. Mas Rodrigo está ali com ela. Ele não havia morrido. Ele, no entanto, está ali com ela. Quando você pega muitas estruturas de pensamento e coloca em interseção elementos de memória que não podem se deslocar em linha reta, passam por várias estruturas e alcançam você depois. Isso é plausível, isso é possível. Numa sociedade de serviços, numa sociedade industrial, causal, como é muito a nossa ainda, pode dizer não. Ou você tem essa lembrança, ou você recebe isso, etc. e tal, ou isso não vai existir. Mas é uma pretensão impressionante que se tem com tão poucos elementos. É incrível. Claro que pode acontecer de ser de outra forma. Certas informações vão seguir por outras EPs e nos reencontrarão, às vezes, por interseções, num outro lugar, de uma outra forma. Muitos pensadores da alma humana tentaram, com suas teorias, mapear isso. Um dizendo, não, nós temos uma biblioteca pública, universal, e a gente acessa. Outro dizendo, não, nós temos um elemento que nos é desconhecido, que habita dentro de nós. Cada um tentou, segundo suas maneiras, de entender isso. De fato, em alguns contextos, de alguma maneira, certas explicações encontraram, dentro da base categorial, um denominador. Muitas vezes isso foi utópico. Hoje, com tudo que nós temos e compreendemos, já sabemos que certos elementos desses são tão intrincados que nós não temos mais como mapear isso, dadas as disposições. Mas temos alentos para isso. Quando eles aparecem, como eles aparecem e com que estabelecem interseção, nós temos aqui vários registros que podem nos ajudar. Por exemplo, o Rodrigo, que apareceu para a Bibiana, não é um sujeito que ela não conhece. Não é um sujeito que não tem nada a ver com a base categorial, com a IP dela e com tudo que está acontecendo. Não é? Quer dizer, nós temos vários registros, não temos todos, não temos mais as explicações causais à exaustão, isso acabou. Não é? Quando você. O Carlo Rovelli acaba de publicar uma obra muito bonita, que eu recomendo, mostrando como surge a ciência a partir dos gregos pré-socráticos e nos alcança. É muito interessante, porque o próprio Carlo Rovelli não deixa de ser um cientificista, né? Então, o livro dele, por vias destas e daquelas, vai defender o pensamento cientificista, que é um daqueles que abastece todo esse elemento que faz afastar essa compreensão mais profunda, porque é ele que passa a ditar as coisas, em grande parte, parecendo querer resolver, explicar, e o que não pode ser explicado por ele. Ah, é afastado, não tem valor e recebe alcunhas. E se for o contrário? E se for o contrário? E se nós passamos a existência nos ocupando das coisas menores, deixando as coisas maiores de fora? Isso não vai inviabilizar tudo o que houve, não, mas vai poder permitir ampliar o horizonte das coisas. Cada vez mais, há um número maior de pessoas, de pesquisadores que entendem esses elementos. Não é? O elemento cartesiano, causal, teve seu espaço, teve seu tempo, teve suas coisas. Agora estamos conhecendo uma expansão cuidadosa, criteriosa, responsável, com muitos enunciados éticos, e nem imagino como poderia ser diferente, ainda mais para nós que trabalhamos em clínica. Temos a responsabilidade de tudo isso, né? Mas veja, se aproxima cada vez mais. Quanto mais pesquisarmos, mais interessante isso se fará. Vocês já têm registros disso no cotidiano de vocês, não é? Vocês têm isso por todo lado. Aquela vovó, temos vários colegas que são médicos aqui, é a vovó hospitalizada. O médico diz: olha, chama a família, chama o padre. Agora é questão de horas. E a vovó disse que não vai morrer de jeito nenhum enquanto a neta dela, que mora na Itália, não chegar para ela dar a bênção à neta. E 2 dias se passam, porque a neta ficou presa numa nevasca na conexão. O avião está preso lá. 3 dias depois chega a neta. E a vovó viva. Contra toda a medicina dos homens, a vovó está viva. O médico olha mais uma vez aqueles exames e não acredita. Como é que a vovó está viva? Se vovó, a senhora tem dor? Não, não tenho, doutor. Eu tenho saudade. Isso é dor? A neta por fim chega. O rosto da vovó se enche de lágrimas. A neta beija as mãos da vovó, que beija as mãos da neta. Ela abençoa a neta para 3 horas depois falecer. É isso que eu estou contando, vocês acham que é ficção? Conversem com colegas e amigos, familiares que são médicos. Perguntem sobre a experiência que eles têm de hospital e quantas vezes viram fenômenos similares a esse. E como é difícil, em alguns casos, fundamentar isso pela ciência dos homens. De fato, estamos nos aproximando desses fenômenos, como pesquisadores, com todo o cuidado e critério que se exige, sem bravatas, sem querer dar saltos aí que sem qualquer fundamentação, que coloca em risco todo o trabalho, toda a pesquisa. O que sabemos é que situações como essas ocorrem. Quando você aproxima uma estrutura de pensamento de uma outra estrutura de pensamento, muitos fenômenos acontecem. Por isso é importante, como pesquisadores, o respeito à nossa historicidade, a compreensão com a nossa própria EP e a observância. Você mesmo notará que certos lugares, contextos, deixam você muito bem existencialmente. Quando é possível, você pode se aproximar de lugares assim e outros você não deve chegar perto para o bem desses outros, para o seu próprio bem, etc. Bem, mas temos mais complexidades aqui a lidar com isso que estou falando para vocês. Vejam que, assim como o encontro da Bibiana com Rodrigo, nessa segunda parte do livro, da trilogia de... Não é livro porque, por exemplo, essa parte ele desdobrou em dois livros, né? Então, a trilogia como é o grosso da obra. Então, aqui no retrato, tem dois livros, ele aproxima dois elementos. Vou botar isso aqui para não cair. Com a aproximação dela, do Rodrigo, e os elementos, as conversas que surgem, há novos elementos derivativos, há elementos que renascem, há elementos que são ajustados. Aqui nós precisamos ver em cada historicidade como isso se dá. Para algumas pessoas, trechos da historicidade estão vivos, tão vivos como vivo você se considera agora. Mexer lá pode ter implicações sistêmicas para cá, para vários lugares. De tal maneira que para alguns, quando se mexe naquilo que nós chamamos lá de passado, isso é uma nomenclatura nossa cientificista, não é? Porque para alguns não há isso do passado. Para alguns há tecido vivo lá. Você pergunta para Bibiana como foi quando Rodrigo estava vivo e para ela isso é vívido. Como é vívido agora, talvez agora não seja tão... Agora pode ser um sonho para ela. Quando ele retorna, pode estar promovendo ajustes na malha intelectiva dela, fazendo novas conformações da EP. Eu digo isso porque no didatismo do estudo, alguns podem considerar uma EP uma bolinha fixada numa pedra, num quadro, e aqui você desenha a bolinha, os tópicos, está tudo mortinho, pregado ali, não é? Como num álbum, tudo bem catalogado, mexe daqui, bota para lá. Isso não é assim. Esse modelinho, como desde sempre a gente fala, é um modelo, é para entendimento apenas, só. É um recurso didático, pedagógico, não vai além disso. A existência, sim, vai muito além disso. As bolinhas estão vivas, interagem, os conteúdos interagem, se desdobram, constroem, recriam, vão além. E que felicidade para um homem de um futuro próximo, quando lições como essas estiverem sedimentadas em suas almas. Nós estaremos livres de algumas prisões da nossa época, que ainda nos alcançam. Na verdade, nem são daqui. São de outros tempos, mas chegam até nós, nos alcançam. Bem, outros autores, agora vamos nos deslocar daqui. Vamos lá para a linda região da Bahia, região sul da Bahia, região de Ilhéus, Cacaueira. E lá, Jorge Amado nos constrói mais uma lindíssima lição sobre isso que vimos aqui no sul, lá na região Cacaueira. Jorge Amado, quando escreve Gabriela Crave Canela, no final dos anos 50, estava vivendo uma situação daquelas complicadas na vida dele, entre as muitas, né, que viveu. Teve uma época que o Jorge Amado era uma das figuras mais benquistas na França e aqui no Brasil estava cheio de problemas. Os amigos diziam, por que não vem morar na França? Ele dizia, ué, tem o meu país, que é isso? E por mais que ele gostasse da França, aqui era o país dele, né? E o Jorge, num momento de dificuldade, ele brota da alma dele. E onde é a alma do Jorge? De onde vem isso que brota no Jorge? O Jorge constrói um enredo, surge na alma de Jorge Amado, algo que faz com que ele recobre a confiança, com que ele se vivifique de novo. Isso vem na pele, na alma de uma menina, uma retirante, uma migrante que foge da miséria extrema lá do Alto Nordeste, descendo para a Bahia, Gabriela. Uma menina que, apesar de toda a dificuldade do mundo que tinha, e o Jorge não nos deixa nem por um segundo esquecer disso, das dificuldades que ela tinha. No entanto, ela tinha o sol. E o que ela fazia? Ela sorria. No entanto, ela tinha a terra seca. E o que ela fazia? Ela esperava. De onde vem isso? Vem só dessa menina? Ou vem desses fatores de EPs que a alcançam e que dão a ela esperança, força para seguir, quando nada mais parece dar força a ela? Eu sei que esse discurso que eu faço, numa época tão antropocentrista, em que o homem parece ser cada um de nós, os pensamentos mágicos da nossa época e essas coisas que tem por todo lado, ou parece tão difícil, puxa, nós parecemos tão menores assim, mas não somos menores. Aliás, nós somos maiores exatamente por coisas assim, que nos chegam, que nos alcançam, que são, essas são as verdadeiras heranças que nós temos. Essas lágrimas, esses sofrimentos, essa sabedoria, esses erros, esses enganos, que vêm lá de trás e vêm caminhando em direção a nós. A Globo fez uma edição em 1975, né, da obra do Jorge Amado, que eu anotei aqui. E eu gostaria de partilhar com vocês um trechinho pequenininho, 2 minutos, como uma ilustração disso, né, que Jorge coloca de uma maneira tocante, emocionante isso. Lembrem, o livro, que é, nós vamos dizer, uma obra feita na década de 70, 80, mas o livro original do Jorge Amado, ele é ambientado lá na década de 20, lembram? A década dos coronéis, como é que tudo se passava. É lá que isso é ambientado.
Tão cedo vai mudar, não.
Acordou doente, seu Silvio?
Não. Essa minha tosse de cachorro. Trouxe bagagem, não?
Não precisa. Tô aqui só de despedida. Nosso Senhor Jesus Cristo que acompanha o vosso mestre e sua sobrinha.
Amém. Mas você não vai descer com nós? Que história é essa de nós descer sozinho?
Eu pensei melhor, sabe? E não vou mais, não. Arranjei para ficar de trabalhador mais uns dias. Quem sabe até lá, as coisas lá no alto mudam, né?
Tu sabe o que resolve.
É, mas você não vai sozinho, não. Ué, já seguiu 3 com as famílias. Acaba encontrando.
Eu sei que tem sempre gente descendo.
É, mas também tem subido. De volta. E os pertences?
Eu vendi tudo. O mandiocal, os pés de milho, a criação. Só ficou o bichinho pra viagem.
E a casa? Ainda lembro quando vós me disse construiu.
Foi. Mas ninguém quer dar nada por ela. O coronel falou pra nós levar ela nas costas. Se puder.
E até mais ver, seu Silva.
É. Se Deus quiser. Vambora, menina!
Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela. Gabriela e meus camaradas.
Passa dia, passa tempo, passa o mundo devagar. Lembrança passa com vento, pedindo não me tirar. Tudo passa nesse mundo, só não passa o sofrimento. Mas na estrada em chuva, nada planta. Mais adiante um retirante vai ficar.
Bem, meus caros, já fizemos o que tinha que fazer. Hoje cada dia o mato está mais cerrado, os espinhos mais pontudos e a terra grudando no corpo. Esta é a última fazenda que nós temos para dormir. E não é sem tempo. O diabo do burro está cansado. Vamos.
O Jorge Amado nos coloca diante de um cenário desolador. Essa menina, né, ele não facilitou em nada a vida dela. Só que a Gabriela não era só aquela menina morrendo no meio da aridez. Segundo o que nós vimos aqui, muitas EPs antes dela, havia um legado feito chegar até ela muitos elementos. Olhem, pessoas que às vezes estão desoladas, desesperadas com as suas situações existenciais, por vezes desconsideram esse atavismo, esses elementos que vão chegar por vários lugares em socorro, de várias formas, inspiração, notícias, algo que você lê e reporta você a outras coisas. Muitos estiveram antes de nós e muitos virão depois. Não é que possamos passar esses elementos, esses que estão chegando também, tudo que aprendemos, tudo que vivemos, isso vai seguir por vários caminhos. Alguém que pegou uma palavra nossa, alguém que entendeu um recado, esses elementos vão. E essas EPs que vêm depois, essas pessoas verão o que elas querem pegar, o que vão desconsiderar, o que vão deixar. Muito do que somos viverá muito além de nós mesmos, de várias formas, de muitas maneiras. Compreender isso é, de fato, colocar as estruturas de uma forma fraterna, não como uma bolinha isolada, mas aqueles elementos, e aprender com isso. É colocar recursos que vão muito além de uma época de serviços industrial feita a nossa. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar aqui a gravação para que possamos trocar algumas ideias sobre o que vimos hoje